temos dois grupos parlamentares, um número de deputados suficientes, portanto, eu iria dar início aos nossos trabalhos, pedindo aos serviços que pedissem a entrada do Sr. Comissário Mário Inácio Costa. Muito obrigado. Conforme estabelecido, começávamos por ser da SPP, que é o que temos combinado, é quem tem feito os requerimentos, começaria. Muito obrigado. Faz favor de sentar. Eu começava por dar as boas-vindas e agradecer a presença do nosso depoente, o Sr. Comissário Mário Inácio Costa, pedir-lhe que se identificasse.
Mário António Inácio Costa, mais vezes.
Obrigado. Dizer que qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, no dia 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional, de Lindamar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões de Inquérito Comissões Parlamentares de Inquérito. Pedia que fizesse o juramento que jura dizer a verdade e somente a verdade.
Juro dizer a verdade e somente a verdade.
Informo que o falso depoimento ou a recusa em prestar depoimento implica a prática do crime punido com pena de prisão até 5 anos e multa até 600 dias. A grelha vai ser 5 minutos a cada grupo parlamentar, sendo pergunta e resposta normal. A segunda ronda de 3 minutos e a terceira de 2 minutos, sendo que temos aliviado estas rondas e temos feito as coisas de uma forma mais fácil e até temos, por vezes, feito só uma ronda, só depois, mais tarde, uma ou outra pergunta que possa aparecer. Pedia-lhe se pretende fazer uma intervenção inicial ou não.
Não.
Muito obrigado. Então, dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Comissário Inácio Costa. Enfim, se eu, por vezes, lhe chamar Chefe Costa, não leva mal, porque era assim que nos conhecemos.
Dá licença, faço razão à parte. Nem sou chefe, nem sou comissário, sou subcomissário.
Ah, subcomissário, sim, senhor. Mas, portanto, era para não levar a mal, porque foi assim que nos conhecemos. Já lá vão 35 anos.
É verdade.
Queria-lhe agradecer a sua presença nesta comissão. E também agradecer-lhe as várias vezes que colaborou com os inquéritos parlamentares e a seriedade com que o fez sempre. Aliás, como também estou certo, noutras diligências de investigação conduzidas no âmbito de outras entidades. Antes de lhe perguntar aquilo que justificou o pedido para vir cá hoje, especificamente gostava que recordasse um pouco à Comissão, uma vez que algumas pessoas não o conhecem. O que é que fazia nesta altura de 4 de dezembro de 1980?
Ora, nessa altura, nesse dia, como dizia antecedentes, eu era o chefe da segurança das equipas do professor, do Dr. Sá Carneiro, então Primeiro-Ministro.
E, portanto, acompanhou o Dr. Sá Carneiro e a senhora Senobo Cassis ao aeroporto?
Perfeitamente.
Nesse dia, 4 de dezembro?
4 de dezembro, exatamente.
E acompanhou-os até ao local do embarque?
Chegamos ao aeroporto, o Sr. Primeiro-Ministro ainda esteve um pouco no holo, onde os passeios aguardam um pouco ali à conversa. Depois acompanhei-o precisamente à porta do avião.
E depois manteve-se na placa?
Depois, eu era até para embarcar, não havia lugar. Regressei. E fiquei junto de umas portas que dá acesso ao interior do aeroporto, pronto, na placa, junto de umas portas, na altura chamava-se porta de movimento ou coisa assim parecida. Até que, à espera, como sempre fazia, à espera que o avião levantasse. Recorda-me ainda que estive ali bastante tempo, posso precisar, menos demora talvez, ou aproximadamente demora, à espera, porque sabia a posição. Pouco mais ou menos do avião, e então estive cerca de uma hora, não posso precisar, isto o tempo já lá vai, há muitos anos, mas à espera que o avião levantasse. Como o avião não levantasse, não tivesse levantado, eu chamei, na altura, solicitei à polícia do aeroporto que mandasse uma carrinha para ir junto, uma vez que eu não podia ir a pé, obviamente, para ir junto do avião ver o que se passava da normal. A carrinha chegou, entretanto, minutos depois, e quando me preparava para me dirigir ao avião, então foi nessa altura que ela começou a fazer-se à pista, começou a movimentar-se. Não posso precisar se foi, se saiu do estacionamento e entrou logo na pista, ou se ainda fez alguma, digamos, algum exercício, alguma curva para entrar na pista. Okay. Saiu do estacionamento, depois entrou na pista e começou a rolar e, entanto, levantou o voo. E quando ia a uma certa altura, portanto, já no ar, já bem no ar, não posso dizer a que altura, que era de noite, vi então o avião envolver-se numa bola de fogo, envolver-se em chamas, e depois desapareceu, entretanto. Segundos depois, desapareceu da minha visão.
Senhor Chefe Costa, perdão, Senhor Comissário Inácio Costa.
Pode chamar.
Peço desculpa, eu já calculava que isto ia acontecer e, portanto, pedi logo de início. Senhor Subcomissário, portanto, diz que viu, presenciou, portanto, a rolagem, o levantamento do avião e essa deflagração, esse primeiro incêndio. Isso corresponde a um embate no solo ou é ainda com o avião em voo no ar?
Não, o avião no ar. No ar, o avião já ia, não a grande altura, mas já ia no ar, não tenho dúvidas nenhumas que o avião, quando se envolveu em chamas, sim, foi no ar.
Sim. Bom, segundo as análises do processo, há duas a que nós sustentamos, que o avião terá levantado até cerca de 30 metros do solo e terá voado na horizontal, cerca da horizontal, batendo no, na elevação, não é? Portanto, porque o chão é que levanta, não é? Segundo o próprio processo inicial, ele teria subido até cerca de 50 metros de altitude e teria caído. Afinal, portanto, essa ocorrência terá ter-se avado a 30 ou a 50 metros acima do solo, consoante uma ou outra tese, a sua observação. Portanto, presumo que o subcomissário Inácio Costa, na altura, não... Portanto, ficou com a impressão visual da sua observação de que algo provocou uma explosão, um incêndio a bordo, não é? Fosse por causa acidental, não é? Ou fosse por causa provocada, mas indiscutivelmente uma deflagração que provocou a tal bola de fogo. O mais provável, não, enfim, o que é que pensou? Que tinha sido uma causa acidental ou que tinha sido um crime, um atentado? O que é que pensou na altura?
Desculpa. Não me recordo ter pensado, ter feito juízo na altura. A minha preocupação na altura foi, uma vez que o avião depois terá caído a algures, cujo embate no solo, do ponto onde estava, não conseguia ver, a minha preocupação foi dirigir-me para o local, onde o avião teria caído. E então eu utilizei a mesma viatura que já me estava à ordem, atravessamos o aeroporto, não sei se é para onde, saímos por um portão qualquer que hoje não seria capaz de reconhecer, não faço ideia, um portão da rede do aeroporto, e depois chegamos ao local do avião, ao local onde o avião tinha caído. Não fiz juízo nenhum, nem pensei, ainda hoje não faço. Isso faço em família, mas não faço.
Mas, já agora, na interpretação de um dos seus depoimentos...
Peço desculpa. Na interpretação de um dos seus depoimentos, creio que há Polícia Judiciária. Recordo-me, estou a citar de memória, é o depoimento, creio que o senhor subcomissário fez dois depoimentos na altura, uma à DGAC, à Direção-Geral da Aeronáutica Civil, na parte do inquérito operacional, não?
Aeronáutica Civil nunca fui aqui.
Não. Então foi só à Polícia Judiciária. à Polícia Judiciária e o seu depoimento, que salvo erro tem aí a extensão de duas páginas, frente e verso, é a ideia que eu tenho fisicamente, enfim, basicamente é a mesma descrição que o senhor comissário agora nos fez, mas depois termina assim. E viu o avião levantar e depois foi a explosão, ponto final, e o depoimento acaba. E isso foi interpretado na altura como o senhor subcomissário querer, enfim, naturalmente foi interpretado não por quem o ouviu, mas por quem leu este autoescrito, não é? Que o senhor subcomissário se referiria a uma explosão do avião quando bateu nas casas ou no solo no despenhamento final. Tem memória deste equívoco e do seu esclarecimento?
Tenho memória, essa palavra explosão até deu certo, mas há de se ler numa das comissões, foi até, eu recordo, mas foi até o senhor deputado Corregedor da Fonseca, que entretanto pegou na palavra e interpretou à maneira dele. Eu falei, efetivamente, eu recordo-me ter falado na explosão a esta distância, talvez porque fui na altura e depois fui, como dizer, não fui enrolado, mas fui quase envolvido, como que eu tinha falado que tinha explodido, tinha sido havia engenho a bordo ou coisa parecida. Mas a minha intenção era essa. Falei em explosão como podia ter falado no outro termo, mas falei o termo recordo-me ter falado. De ter usado. Na Polícia Judiciária não me recorda, mas recorda-me numa das comissões em que o senhor deputado, com o senhor da Fonseca, pôr na palavra e depois deu um sentido que não era o meu.
Mas, enfim, para reconstituirmos os seus depoimentos, o que se passou nas comissões parlamentares de inquérito é mais fácil, porque as atas são a transcrição literal daquilo que nós dizemos, das perguntas que eu faço, daquilo que o senhor subcomissário responde, daquilo que eu comento, do que contracomenta, enfim, até... Bom. Nos depoimentos, como eram feitos antigamente, não sei se ainda hoje, nós falávamos perante o agente, que reduzia a escrito, nas suas palavras, aquilo que retinha da nossa narrativa, e depois nós assinávamos se achávamos que estava conforme ao que tínhamos dito ou não. Portanto, não é uma transcrição em discurso direto, certo, daquilo que disse. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é se quando depôs à Polícia Judiciária, depôs exatamente o que aqui nos disse, isto é, a sua observação foi um clarão no bar, em voo, e não um clarão embatendo no sol.
Não, no sol não. Sim. Não, não. Foi o clarão que eu vi, que até lhe chamei na altura bola de fogo, seria isso, foi no ar. Sim. Foi já bem no ar, passo o termo, mas já o avião tinha descolado, já ia a uma certa altura na sua posição ascendente, e então vejo a bola de fogo, o avião envolver-se em chamas. Isso, no solo não cheguei a ver, porque no ponto onde estava, no sítio onde estava, não tinha campo de visão para ver o local onde o avião caiu.
Senhor subcomissário, este facto comoveu bastante as pessoas, nomeadamente as pessoas que trabalhavam com as vítimas, não é? E, portanto, as pessoas dos gabinetes, enfim, e o senhor subcomissário estava ligado ao gabinete do então primeiro-ministro e do seu chefe de gabinete, ambos falecidos nesse desastre. E, portanto, não sei se foi logo nessa noite para a presidência do Conselho de Ministros, fosse em São Bento ou na Gomes Teixeira, mas quer nessa noite, quer nos dias seguintes, e os funerais, os exéquios, etc., é natural que falasse daquilo que tinha sido a sua observação. Enfim, comecei com a descrição e o cuidado e a cautela que é própria de um oficial da polícia, mas de qualquer forma é natural que, tendo observado, o comentasse.
E a dúvida que eu tenho é se transmitiu ao gabinete do Dr. Sá Carneiro, ou do Vice-Primeiro-Ministro, ou, enfim, eu próprio, enfim, a mim, se me tivesse transmitido, eu ter-me-ia recordado. Se transmitiu essa observação de ter visto um clarão no ar do avião em voo, se o transmitiu alguém?
A única pessoa que transmiti isso, e foi na própria noite, foi o então Ministro dos Transportes.
O engenheiro Viana Batista.
Viana Batista. Não que eu me tivesse dirigido ao senhor, ao seu ministro, mas sim foi o seu ministro que se dirigiu a mim, no local, onde, portanto, já no local onde o avião estava caído, onde estavam as vítimas. Perguntou-me se eu tinha visto alguma coisa e eu contei-lhe. Portanto, descrevi aquilo que tinha visto e depois o seu ministro disse-me: pronto, está bem. Está bem, um pouco mais estas palavras. Olha, eu vou mandar abrir um inquérito e você vai ser ouvido, está bem, com certeza.
E, portanto, a única pessoa a quem relatou a sua observação, além da Polícia Judiciária que colheu o seu depoimento, foi ao então Ministro dos Transportes, Engenheiro Viana Batista, e fê-lo não nos edifícios governamentais, mas no próprio local do sinistro final.
Local do sinistro, exatamente.
Portanto, quando compareceu. E ele disse-lhe nessa altura que seria ouvido num inquérito, imagino que num inquérito da DGAC, da Direção-Geral da Aeronáutica Civil.
Nunca fui ouvido.
Nunca. Sim, mas imagino que, enfim, essa decisão, não sei, é tomada nos dias imediatamente seguintes. Portanto, houve duas sedes de inquérito, dois braços do inquérito, o chamado inquérito técnico, que correu na esfera do Ministério dos Transportes, conduzido pela Direção-Geral da Aeronáutica Civil, e o inquérito judiciário, conduzido pela Polícia Judiciária. E, portanto, o que o engenheiro Viana Batista lhe disse, sim, depois seria ouvido. Presumo que no inquérito que era da sua responsabilidade.
Exatamente.
E não foi?
Não.
Nunca foi. E teve alguma explicação para isso? Não.
Sr. Deputado, ironicamente, ainda hoje estou à espera, não fui chamado, pronto. Estive à espera, conforme fui chamado para a Judiciária. Fui chamado também a depor na Assembleia da República, nas diversas comissões. Fui na ainda há pouco falei também no outro departamento que eu tive a prestar declarações uma vez. E há alguns ali, é do Príncipe Real, Pedro do Rato.
Procuradoria-Geral da República.
Exatamente. Desculpe lá, isto passou só. Foi uma branca que apareceu. Mas, conforme fui chamado e fui lá, e obviamente também ao Ministério dos Transportes, não fui chamado. Até hoje nunca.
Eu agradeço-lhe muito. Olha, é a primeira vez que tenho conhecimento desse facto, que atribuo grande importância, até por esta dúvida que fica. A Direção-Geral da Aeronáutica Civil foi, digamos assim, a principal fonte de informação da tese acidental, desde os próprios momentos, que aparentemente seria contrariada por essa observação, seria mais cautela, e também por outra que, mas essa soubemos mais tarde, que estava na posse da Polícia Judiciária, que é o rasto. Mas esse, portanto, o ministro não tem dúvida nenhuma sobre isso. O ministro ouviu da sua voz esse relato.
Aliás, foi solicitado, o senhor ministro disse, na altura, perguntou-me se eu tinha visto, e eu contei-lhe precisamente o que tinha visto. E eu disse: olha, eu vou mandar abrir um inquérito, e depois o senhor será ouvido. Disse: senhor, seu ministro, com certeza.
É pena não podermos ouvir já o Sr. Engenheiro Viana Batista, enfim, não ponho em dúvida isso, mas de facto é muito importante esse facto que aqui nos relata. Só uma última questão, Sr. Subcomissário, só para também conhecimento da Comissão. O Sr. Subcomissário depois continuou a desempenhar funções de alta responsabilidade na segurança de figuras do Estado. Pode-nos recordar ao serviço de que personalidades e sua segurança é que teve e até que anos?
Foram as diversas, Sr. Deputado. Foi no âmbito nacional, foi ainda a segurança, ainda foi a segurança da Primeira-Ministra Pinto da Silva, do Sr. Primeiro-Ministro Mota Pinto, muito obrigado pela sua ajuda, Mota Pinto, Sr. Primeiro-Ministro Pinto Balsemão também, a nível nacional, e outras entidades. O professor Freitas do Moral, na altura, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, na primeira altura, também fiz segurança a ele, também. A nível internacional, foram as diversas entidades que cá vinham, desde presidentes dos Estados Unidos, que vieram cá, e depois mais recentemente até à Princesa Diana, o Papa, duas vezes o Papa também. Pronto, as diversas entidades que vinham cá nunca me tiraram responsabilidades, tive sempre.
E na Presidência da República também prestou serviço?
Na Presidência da República foi o último serviço que eu prestei, nos termos de segurança pessoal, foi o Dr. Mário Soares.
Durante quantos anos?
9 anos e tal, que eu não fui logo imediatamente a seguir.
Portanto, nos dois mandatos presidenciais?
Nos dois mandatos do Presidente da República. Isso.
Portanto, o Sr. Subcomissário manteve sempre um alto prestígio sempre, e sempre. Respeitabilidade. No exercício...
Aliás, tive um intervalo de 6 anos que fui chefe de gabinete do comandante da Polícia de Lisboa, em 81-86, mas mesmo assim, mesmo nesses 6 anos, quando era necessário era chamado, quando era necessário a minha presença, acumulava, digamos assim, ia fazer a segurança 3 ou 4 dias a uma alta entidade, deixando o gabinete do comandante.
Muito obrigado, Sr. Subcomissário. Muito obrigado. Não tenho
obrigado,
mais nada a perguntar.
Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os presentes e o Sr. Comissário Mário Inácio Costa. Relativamente às questões que já foram abordadas, não voltarei a repeti-las por economia processual. No entanto, há questões de precisão que, mesmo passado esses tempos, se nos conseguisse aqui elucidar. Quando chega, efetivamente, é das primeiras pessoas a chegar ao local, para além dos bombeiros que já lá estariam, e populares, eu gostaria que nos pudesse refletir esse ambiente, aquilo que terá verificado no local.
A esta distância, grandes pormenores não posso dar, mas efetivamente sabe, os bombeiros já lá estavam. Os bombeiros já lá estavam, alguns populares, afastados, obviamente, porque aquilo, nós para termos acesso mesmo onde estavam os corpos das vítimas e grande parte do avião, tínhamos que atravessar uma casa particular. Recordo-me dos bombeiros que já lá estavam. Eu recordo de alguns populares ali e recordo a posição, pouco mais ou menos da posição em que estavam os corpos, que já estavam tapados com mantas, e uma asa, por isso que era uma asa da aeronave encostada a uma parede, caída, portanto, caída com, assim, encostada a uma casa. Bem, assim, a memória que eu tenho do sítio, da altura.
Muito obrigada. Dessa sua memória, recorda-se qual era as conversas? Se as pessoas também tinham reparado nessa questão do avião no ar com a explosão, ou se estavam em suas casas e quando ouviram a questão é que saíram? Se se recorda desse ambiente?
Não, obrigado. Não. Conversas assim de pormenor não me recordo. Recordo-me que fui, na altura, fui diversas vezes interceptado por jornalistas. Fui algumas vezes, na altura, portanto, abordado por jornalistas, que me neguei sempre, obviamente, me neguei sempre a dizer o que tinha visto. Só falei, como já disse ao seu colega, só falei do acidente ao Ministro dos Transportes, daquilo que tinha visto. Outras pessoas não, embora os jornalistas já lá estavam também. Não sei se já lá estavam, não posso afirmar, eventualmente estariam, mas depois chegaram, com certeza. Muitos já me conheciam e então vinha até comigo para explicar, sabia, não sei onde, aí não falei nada. de outros observadores, de conversas que, porventura, que na ocasião tivesse havido, não me recordo.
Muito bem. Desses jornalistas, recorda-se que os nomes das pessoas que foi...
Não me recordo ninguém. Dos jornalistas, não me recordo quem eles eram. Sei que estavam lá bastantes e que fui abordado por diversos.
Muito bem. Numa das audições que tivemos aqui com a jornalista Adriana Andringa, ela relata um encontro com uma pessoa que lhe diz que ficou naquele dia sem emprego porque era da segurança do Sr. Primeiro-Ministro.
De mim não foi, e não fazendo, digamos, não devidando a palavra da jornalista, admira-me que qualquer elemento da segurança tivesse dito isso. Porque, ou se não, eventualmente, se fosse eu, ou qualquer elemento da minha equipe, não ficámos sem trabalho. Podíamos ser retirados daquela função e dávamos outra função, portanto, não perdíamos o emprego. Podíamos perder a posição, agora o emprego não.
Pode-nos dizer quais eram os elementos da equipa de segurança que o acompanharam?
Naquele dia, recordo-me de um senhor Guimarães, acho que Costa Guimarães, que é esse elemento, esteve comigo na placa também, e que observou aquilo que eu observei. E o motorista, acho que era um senhor Serrano. Um senhor Serrano.
Serrão ou Serrano?
Serrano.
Serrano, esse motorista, o carro tinha sido pedido dentro do aeroporto ou
não,
era já...
Esse era um motorista da minha equipa de segurança. O carro estava no aeroporto, era mesmo um carro fardado, um carro caracterizado, enquanto nós andávamos com carros descaracterizados, chamamos de carros civis. O carro estava dentro do aeroporto, já à minha ordem, era um carro que havia solicitado à esquadra do aeroporto, à polícia do aeroporto mesmo. E era um carro caracterizado de polícia.
Muito bem. Também nas referências que tenho vindo a ler, faz-se referência aqui a uma pessoa que, e só para saber se a conhece, que é de seu nome José Antas, que terá trabalhado também para a segurança do Primeiro-Ministro nesta década de 80 e que teve particular importância na candidatura, segundo o que diz, na segurança da candidatura do general Soares Carneiro. Recorda-se?
Não me recordo. Não conheço esse nome.
Mas recorda-se quem é que fazia a segurança do general Soares Carneiro?
Não, Sr. Deputado, não me recordo.
Não havia, naquele período, nenhuma ligação entre vós?
Havia conselho de ligação. Ligação não havia, digamos assim. Mas éramos todos do mesmo corpo de segurança. Quem estivesse no Primeiro-Ministro, ou o Presidente da República, ou mesmo entidades estrangeiras que viesse cá, todos, éramos todos do corpo de segurança, do mesmo corpo de segurança. Só que fizemos esta distância. Na altura podia conhecer um ou outro que andasse na segurança do General Sá Carneiro, mas não me recordo. E esse nome não me diz nada.
Muito bem. Ainda sobre aquela noite, quando chegam ao aeroporto e ficam à espera, a segurança do Primeiro-Ministro visionou o avião?
Não é da nossa responsabilidade no aeroporto. O aeroporto, portanto, as aeronaves, os aviões ali estacionados, uma vez entrado no espaço do aeroporto, ficam à responsabilidade da segurança da esquadra. Hoje é divisão, que é, portanto, um volume maior de pessoal, portanto, naquela altura é a esquadra ainda. Esquadra do aeroporto, da polícia local, e não da nossa responsabilidade.
E sabe se fizeram essa vistoria? Foi confirmado por vós?
Não sei se fizeram.
Agora, reportando-me um bocadinho a um período mais atrás, não obstante perguntas que eventualmente venha a fazer no futuro, existe uma ideia de que esta não terá sido a primeira sabotagem em aviões à época e das duas anteriores visando precisamente o Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro. O que lhe pergunto é se tem memória de na época terem falado sobre isso.
Não, nunca tive conhecimento. Ou se tive conhecimento passou-me de ideia, mas não. Se tivesse conhecimento era uma coisa que me ficava naturalmente na ideia, tanto mais que era um dos responsáveis da segurança de Sá Carneiro. Portanto, não. Não.
Não se recorda de nunca ter sido abordado.
Acho que nunca me chegou ao conhecimento.
Nem de, à época, ter chegado qualquer tipo de ameaça ao Primeiro-Ministro.
Não, senhor. Não recordo.
Não sentiam nunca que tivesse
nunca
em cheguei, causa...
Nunca senti, nunca houve, digamos, aquela preocupação. A preocupação de segurança havia a todo momento, mas aquela preocupação de ameaça não havia.
Do seu ponto de vista, envolvidos estes anos e tendo em conta que os relatos que temos de inúmeras pressões de pessoas que tiveram de alterar os seus depoimentos e que algum receio de terem falado ou de falarem à data, sofreu essas pressões?
Nunca sofri nem pressões nem ameaças, nunca tive, não, felizmente.
Queria-lhe fazer também uma pergunta, já que referiu que fazia segurança a algumas individualidades estrangeiras que vinham a Portugal, se fez ou se recorda de a vinda a Portugal e de eventual reunião com o Primeiro-Ministro de então, se recorda de alguma vinda de Henrique Kissinger e Franco Carlucci?
O nome, o Kissinger, eu conheço os dois nomes, não conheço pessoalmente as pessoas, conheço os dois nomes, mas não me recordo se efetivamente terá feito visitas ao Primeiro-Ministro, se terão havido troca de impressão, não, 34 anos depois, não. A minha memória não chega lá.
Das pessoas que há pouco nos falou que estariam no local, havia figuras ditas públicas?
Ministro? Responsáveis da PSP, não posso dizer, mas portanto superiores meus, que estiveram lá também. Outras figuras, pois não me recordo.
Muito bem, por agora é só.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Medeiros, dava a palavra, se faz favor.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar. Já quero agradecer a sua presença, quero pedir desculpa pelo meu atraso e por não ter assistido ao início da audição, dizer basicamente que vou ouvir, felizmente estas audições vão ser gravadas, portanto poderei ouvir todo o seu depoimento. Não tenho grandes perguntas para já, até por ter chegado tão tardiamente. Queria só fazer uma pergunta, que não sei se já foi colocada ou não, sabe por acaso que quando, a que horas exatamente é que foi tomada a decisão de que o então Primeiro-Ministro iria neste avião no Cessna e não em nenhum outro voo da TAP ou em qualquer outro voo e outro avião?
Não. Isso é trabalho de gabinete. Muito embora a segurança fosse chamada após chegar a uma conclusão, vai de comboio, vai de avião, a segurança, o gabinete tinha a obrigação de informar o chefe da segurança e dizer, olha, que o seu Primeiro-Ministro não vai de avião, mas vai de comboio, ou vice-versa, não é? Mas não.
Portanto, só foi avisado para...
Foi avisado que íamos para o aeroporto.
Para o aeroporto.
Exatamente.
E a que horas é que foi avisado?
As horas, não posso avisar, mas uma vez que o acidente desse às 20 e qualquer coisa, passava das 20 bastante, acho que sim, acho que é isso, teríamos saído. Vimos chegar lá às 19, entre 19 e 19h30, não faço ideia, mas isto estou a supor, nesta altura já não falo com certeza, mas fez o embarque, depois estive à espera, talvez volta de uma hora, não posso dizer, talvez menos de uma hora, à espera que o avião levantasse, portanto teríamos chegado lá a partir das 19, suponho.
Sim. Mas durante esse dia, antes de lhe dizerem que iam para o aeroporto...
Não tinha outra notícia, não me deram outra informação.
Pronto, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava aos representantes dos familiares das vítimas, tem alguma questão a colocar? Dr. Alexandre Patrício Gouveia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pegando justamente nesta questão levantada pela deputada Inês de Medeiros, que é relevante, porque pelas informações que podemos recolher, a decisão de se ter utilizado aquele avião foi tomada no gabinete por volta de 12h30. Foi nessa altura que o engenheiro Lindomar da Costa comunicou no gabinete do Primeiro-Ministro que o Primeiro-Ministro tinha aceito a sua sugestão de ir num avião que estava reservado para si, que era o Cessna pertencente ao Sr. Moreira, e que, portanto, não era preciso o gabinete preocupar-se com outras alternativas. Portanto, essa decisão, essa informação ficou disponível a partir do meio-dia e meia e, portanto, pelos vistos, não comunicaram ao Sr. Comissário essa informação, só tive conhecimento dela por volta das 7 da tarde.
Não sei se foi mais cedo, não sei se teria sido mais cedo, pois fosse uma semana ou dias depois, com certeza sabia o pormenor, mas os trabalhos de gabinete, depois de pronto, de feitos, de tomadas as posições, eram muito comunicados, às vezes com uma boa antecedência. Nesse dia não posso precisar se foi com antecedência de 2 ou 3 horas, se foi quase em cima da hora, não posso precisar, Sr. Doutor.
Pronto, muito obrigado, mas eu faço só essa pergunta porque realmente...
Mas eu faço lembrar que está nas primeiras comissões, provavelmente isso deve estar, as minhas razões, confirmo, o que tiver nas comissões confirmo que efetivamente seja verdade, e penso que nas primeiras comissões esses pormenores provavelmente devem estar lá descritos.
Pois, mas realmente a informação ficou disponível a partir do meio-dia, meio-dia e meia.
Pois, não tenho sabido.
Outra questão que eu também gostava de lhe perguntar era qual era exatamente o papel no gabinete do Primeiro-Ministro em termos de segurança do Sr. Penaguião?
Penaguião?
Já ouvi falar, ou não?
Não recordo desse nome. Recordo-me do Luís Patrício Gouveia, que era o chefe de gabinete, do engenheiro Amaro da Costa, do primeiro-ministro, da esposa do senhor engenheiro Amaro da Costa, que não posso precisar o nome, desse Penaguião, dessa pessoa que se fazia parte do gabinete, não, se fazia parte, se não fazia parte, não me recordo desse nome.
Era um piloto que se chama António Penaguião e que frequentava o gabinete do Primeiro-Ministro, pelas informações que temos, com a função de também participar na segurança e sobretudo na organização dos voos e nas deslocações que o Sr. Primeiro-Ministro levava.
Provavelmente na preparação dos voos. Na segurança não, quem lidava a segurança ali, quem recebia ordens superiores e quem lidava a segurança era eu, não havia lá mais ninguém, portanto, interferir na segurança, digamos assim. Agora, nos planos de saída, essa coisa, porque seria esse piloto, seria outras pessoas, ou as pessoas do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Eu na segurança não, na segurança era eu o responsável.
Mas, portanto, nunca ouvi falar neste nome?
Provavelmente. Se calhar até ouvi na altura e depois apagou-se-me da memória nestes anos todos. Não quero dizer que não tenha ouvido, mas agora não me recordo. Recordo-me do general Azered, qualquer coisa, Carlos Azered, que não sendo do gabinete ia lá muitas vezes falar com o Sr. Primeiro-Ministro e que o acompanhava em diversas viagens.
Ok, muito bem. Uma outra questão era, quando viu o tal clarão ou a explosão em que envolveu o avião... Essa explosão, esse clarão, acompanhou o avião, digamos, de uma forma visível, durante mais ou menos quanto tempo? Foi uma coisa instantânea que acendeu e depois desapareceu logo, ou manteve algum tempo a acompanhar o avião?
Para aquilo que eu me recordo, esse clarão acompanhou o avião até à sua queda. Não foi aquela coisa de acender e apagar, como o Sr. Doutor me falou, não.
Portanto, estamos a falar de um tempo ainda relativamente prolongado, não é?
Até eu perder de vista, até eu perder naturalmente de vista. Não, aqui não foi dar-se a explosão e apagar a chama. Não. As chamas continuaram na queda do avião.
Portanto, podemos estar a falar com 30 segundos, ou um minuto, ou mais, não é?
É difícil, não é? É difícil estar a fazer cálculo, mas são uns segundos, naturalmente.
Bem, provavelmente teremos a falar em 20 segundos ou 30 segundos, por aí, não é?
Não posso confirmar, mas com certeza que a queda não demorava um minuto, se calhar nem meio minuto, naturalmente, mas que a chama acompanhou o avião, acompanhou.
Mas é muito importante referir que não se tratou de uma questão que acendeu e apagou, tratou-se de um clarão que acompanhou durante bastante tempo o avião.
Perfeitamente, é isso que eu confirmo.
Finalmente, eu gostava, portanto, só de clarificar uma questão que o Sr. Deputado José Ribeiro Castro já tinha dito. Portanto, o Inspetor Costa nunca foi ouvido por nenhuma entidade que se dedicou à investigação de Camarate até hoje. Ou só não foi por parte da Direção-Geral da Aeronáutica Civil?
Nunca, a Aeronáutica Civil nunca me chamou a depor.
Mas outras entidades chamaram?
Sim. As únicas entidades a que fui chamado foi a Polícia Judiciária primeiro, depois vim aqui a uma comissão ou duas aqui à Assembleia da República, depois foi a pouco falamos, já estou com o ombro branco outra vez,
a
Procuradoria-Geral da República também, depois voltei aqui à Assembleia, que cá estou hoje, novamente. Só as entidades que me chamaram a depor, nesse sentido.
Muito obrigado. Não sei se querem fazer mais algumas questões. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Muito obrigado, eu estou satisfeito com as respostas.
Sr. Deputada Ana Sofia Betancourt, dá-lhe a palavra. E o deputado Miguel Santos.
Boa tarde.
Não, dávamos a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos e depois o Sr. Augusto Cid seria a seguir, está bem?
Está bem.
Era só desligar aí o micro.
Tá. Vamos tentar regressar mais uma vez à noite, fatídica noite de 4 de dezembro e ao local da queda, quando a minha colega lhe perguntava sobre, uma vez que esteve no local, nós a notícia que temos e a observação que conseguimos fazer é que os corpos foram isolados, mas tudo o que eram os destroços da aeronave, do avião, estavam espalhados e as pessoas viam e pegavam e circulavam por entre os destroços. E tivemos a notícia que havia um conjunto de pessoas que estavam no local, que foram ao local. Já referiu o Ministro dos Transportes da altura, o Engenheiro Eurico de Melo.
A Administração Interna na altura.
Sim.
Provavelmente. Ele era o responsável da PSP, naturalmente, que estaria lá. Mas... Não me recordava dele e com toda a franqueza não me recordo. Mas é de lógica, é lógico que ele, não estando no estrangeiro, obrigatoriamente estaria lá, mas não me recordo.
O senhor, então, o senhor subcomissário, esteve no local aproximadamente quanto tempo?
Eu acho que passei lá quase a noite inteira. Foi, deu-se o acidente, eu fui para lá, pedi o transporte, o carro que tinha a minha ordem da polícia do aeroporto, atravessamos o aeroporto, como já disse, sempre com um portão algures lá da rede do circuito do aeroporto. O carro, obviamente, veio embora. Que depois o meu foi lá, o carro que me estava destinado foi para outro caminho, foi lá ter, e eu acho que passei lá parte da noite. Não tenho dúvidas que passei lá muitas horas.
Portanto, digamos que podemos assumir que chegou ao local às 9h10.
Provavelmente.
E terá ficado até.
Foi após saber que.
Logo
após saber.
Com o espaço da deslocação até lá, não é?
Exatamente. Foi após logo a queda do avião que eu me joguei para o local. E depois, embora precise, mas a partir das 9h e pouco, tratá-la até largas horas.
Largas horas, meia-noite?
Mais.
Mais ainda?
Mais da meia-noite.
Portanto, digamos que presenciou quase tudo do ângulo do sítio onde se ia encontrando.
Porque, sim, exatamente.
Presumivelmente ia circulando.
Não, eu disse que quando cheguei lá, estavam os bombeiros. Disse o colega, até os morreres, os corpos estavam já tapados com mantas, portanto, e recordo da peça mais visível que eventualmente as pessoas teriam acesso não palpável, mas que seria à vista, era uma asa do avião que estava encostada a uma casa.
Mas, por exemplo, o senhor engenheiro Eurico de Melo, que esteve comprovadamente no local, e figura pública como era, é a pessoa que não passaria despercebido?
Não passava despercebido, eu que não me recordo, mas que admito que estivesse lá, porque efetivamente, não estando no estrangeiro, obrigatoriamente ele estava lá.
Ou o general Ramalhianos, por exemplo?
Não me recordo.
Os jornalistas as equipas jornalistas que andavam no local, que estavam no local a trabalhar. Há uma que, porventura, na época não era uma pessoa ainda muito conhecida, mas que depois, mais ao longo dos anos, tornou uma figura muito conhecida, que era a jornalista Margarida Amarante, por exemplo.
Sim, sim. Conheço pessoalmente.
Conhece?
Conheço. E acompanhava, de... e acompanhava, já nesse tempo, acompanhava muitas vezes o Primeiro-Ministro, nas deslocações.
Mas a jornalista Margarida Amarante, no local, na noite de 4 de
dezembro? Não me recordo. Desculpe lá, mas não me recordo.
Sim, sim, eu estou...
Conheço a jornalista.
Estou colocado as questões.
Estou a dizer que ela, na altura, como o senhor disse, era pouco conhecida, porque era jovem, ainda muito jovem na altura, sim, mas já acompanhava o seu Primeiro-Ministro em algumas deslocações.
Agora aqui um conjunto de nomes que eu queria lhe colocar, se conheceu ou se estes nomes lhe dão alguma referência à época, ou então futuramente, até aos dias de hoje, o Major Canticastro.
Eu conheço da televisão, o Major Canticastro. Conheço. No local, não me recordo dele.
E relacionado com camarate, com tráfico de armas, empresas de armamento...
Não,
nunca,
não
lhe diz nada.
Não conheço ligado a essas atividades, não sei se
não, está ligado. Também não tem memória se, por exemplo, o Major Canticastro esteve no local a noite
não
4.
Não tem memória nenhuma.
Porque consegue identificá-lo, sabe, fisionomicamente.
Conheço da televisão.
A figura, certo. Um senhor José Esteves.
O senhor José Esteves tinha visto uma ocasião na sede do CDS, do Largo de Caldas, e acho que me apresentaram como chefe de segurança, à altura. Mas nunca tive ligação com essa pessoa, nunca tive, não, digamos, aquela pessoa que às vezes encontramos e depois, a pouco e pouco vamos encontrar e tornamos-nos amigos, não, nunca tive ligação com a pessoa, não por nada, nunca nos encontramos mais.
Certo,
eu fui encontrá-lo lá porque ele estava lá, no, acho que era chefe da segurança, estava ligado à segurança lá do
Certo, mas é a pessoa que consegue identificar,
não,
sabe quem é.
Não sou capaz. Havia a pessoa dessa vez, não conheço.
E muito menos a noite de 4 de dezembro também, no local, também não... O senhor Farinha Simões.
Ouvi falar o nome dele, mas não sei quem é.
Não me diz nada também,
não me
só...
diz nada. Mas ouvi falar o nome da pessoa, mas não conheço.
O senhor Carlos Miranda.
Não sei quem.
Que é um nome mais usual também, mas...
Pois, mas não, esse menos que eu faria assim, mas hoje, um nome que eu vi há alguns, bem falar, esse senhor não me recordo.
Um senhor que já tem um nome mais original, Li Rodrigues.
Ah, isso é muito falado. Foi também ouvido aqui, sei que foi ouvido aqui na Assembleia da República, numa das comissões, ou é mais do que uma comissão, não posso ver, falava-se muito dele.
Mas falava-se, quem é que falava dele?
Falava. Conversa já vi simplesmente de café. Oi, o livro diz, não sei.
Mas no âmbito das equipas de segurança. De...
Não, nada de segurança.
Sim, então.
Falava que disse. É um homem que teria recebido. Recebido treinos para lidar com engenhos explosivos, não sei quantos e tal, mas tudo isto eu não sei de nada. É aquela conversa de café.
Mas de café em que circunstâncias? Em que ambiente? Com que pessoas?
Às vezes fala no acidente, no acidente de camarada. Se calhar teria sido, mas como se calhar teria sido Zé Esteves, se calhar poderia ter sido eu.
Mas
nunca me acusaram.
Isso eram conversas com colegas seus, das equipas de segurança?
Não.
Conversas comuns, com amigos?
Comuns, exatamente.
Mas este senhor...
Às vezes mais família que amigos.
Sim. Mas o senhor Li Rodrigues é a pessoa que não conhece, portanto,
não, não
só conheço, conhece o nome. Não...
Só o nome foi muito falado, o nome foi muito falado na altura, mas não conheço a pessoa.
E um senhor norte-americano de nome Frank Sturgis. Frank Sturgis.
Não.
Também não?
Nada.
E um senhor chamado, que era engenheiro José Moreira. O seu subcomissário ingressou na PSP, foi na PSP que fez a carreira toda?
Foi na PSP que fez a carreira. Mas ingressei na PSP em Angola.
Desculpe, não percebi.
Em Angola.
PSP, Angola.
PSP, Angola. E, portanto, é 64 e vim para cá em 75. Quando veio para cá, Avalas e os retornados, eu fui um deles. Depois, portanto, obviamente, ingressei na polícia... da PSP, aqui em Portugal, Portanto, na altura já era chefe de esquadra. Vim agora como chefe de esquadra. Depois, é claro, aqui foram. Aqui fui caminhando, mas eu sou oriundo da polícia portuguesa, mas de Angola.
Portanto, nada de exército, nem... foi sempre PSP?
Fui do exército enquanto militar. Deixei o serviço militar, concorri à polícia. Não se transitava, concorri à polícia e depois passei para a polícia. E fui seguindo carreira.
Mas só mais duas questões para finalizar, Sr. Comissário. Sobre o Fundo de Defesa Militar de Ultramar, diz-lhe alguma coisa? Tem algum conhecimento?
Não me diz nada. Muito embora, eu quero fazer o deputado. Alguma vez eu ouvi falar, mas não conheço nada disso.
Mas é só de ouvir falar, não é?
É só.
E um aspecto que se falava muito à época, que era o facto de existir um sistema de tráfico de armas que envolvia o nosso país, como posição satélite.
Nada, desculpe lá.
Ok, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Augusto Cid.
Boa tarde, Sr. Comissário. Muito obrigado pela sua palavra. Diz que falou com várias pessoas, nomeadamente havia superiores seus presentes no local, é verdade?
O único superior hierárquico que eu me recordo que estivesse lá, que era na altura o comissário Azevedo. David Azevedo. Outros superiores não me recordo, mas sei que estiverem lá, pessoas mais graduadas da polícia.
E relatou...
Na altura recordava-me, talvez na altura, quando fui ouvido as primeiras vezes, talvez recordasse o nome. Agora, o nome que ainda me recordo é que teve lá o comissário David Azevedo, que era o meu superior direto.
E relatou a ele o que é que tinha acabado de ver?
Naturalmente, relatei aquilo que tinha observado, aquilo que tinha visto. Aquilo que já descrevi aqui, naturalmente que relatei ao meu superior hierárquico tudo aquilo que eu tinha observado, aquilo que eu tinha dado a ver.
O Sr. Comissário conhecia também pessoas no gabinete do Dr. Sá Carneiro?
Parte das pessoas.
E essas pessoas telefonou-lhes ou participou-lhes depois em conversa particular?
Foi um subordinado meu, na altura subchefe, o Ramalhete, que era o rapaz que esfiava a equipa. Nós tínhamos duas equipas, uma que andava atrás junto ao Primeiro-Ministro, e era uma que é uma equipa avançada que ia para o local fazer a chegada da entidade. Observava, ia uma hora à frente, meia hora, o tempo que nós víamos que era necessário, observava o local, se havia suspeitas disto ou daquilo, portanto, tomava todas as precauções e depois mandava-nos avançar. E esse Ramalhete, esse subchefe Ramalhete, quando eu cheguei com o senhor Primeiro-Ministro, comunicou que estava tudo em ordem, eu cheguei, tomei conta da posição de segurança em relação ao Sr. Primeiro-Ministro e essa equipa retirou-se. Essa equipa depois já estar em casa ou vinha a caminho, não posso precisar. Esse Ramalhete depois é que deu notícia ao gabinete, acho que foi à Dona Conceição mesmo, à Dona Conceição, do que tinha acontecido. A Conceição que era uma secretária.
Lembra-se pessoalmente falado com a secretária Mesquita?
Não me recordo.
Outra coisa, o Sr. Comissário ficou em terra, o Primeiro-Ministro partiu sem segurança, digamos assim. Também a bordo não podia fazer grande segurança. Mas quem é que se encarregou da segurança do Primeiro-Ministro à chegada ao Porto?
Ou quem é que se... À chegada de?
A quem é que se iria encarregar da segurança do Primeiro-Ministro à chegada ao Porto?
Nós tínhamos equipas no Porto, especializadas como nós em Lisboa, e nós daqui transmitíamos para lá, como transmitir para outros sítios, quando o seu Primeiro-Ministro chegava sem segurança. Eles tomavam conta da segurança do Primeiro-Ministro desde a sua chegada à sua partida. E comunicávamos depois, quando houvesse saída do Porto para baixo, eles comunicavam para nós, tal como nós comunicávamos daqui para o Porto. Não ficava sem segurança. O Primeiro-Ministro no Porto não ficava sem segurança.
Mas, Sr. Comissário, lembra-se da pessoa que o substituiu, digamos nisso? A pessoa que no Porto iria substituir?
Ah, não. Não recordo. Nem sei. Nem sei quem era.
Não sei.
Não me recordo. Na altura, com certeza que sabia, porque nós falávamos uns com os outros. Mas agora não me recordo, não.
Muito obrigado.
Nada.
Obrigado, Sr. Augusto Cid. Dava a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros e depois dava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Eu só queria fazer uma pergunta em relação ao que acaba de dizer. Quando diz que Ali Rodrigues era muito falado e conversas de café e que teria tido treinos explosivos, ele era muito falado antes ou depois do atentado?
Só tive conhecimento desse nome depois do atentado, que eu não conhecia esse nome, parte nenhuma.
Ah.
E hoje não conheço nem a pessoa, só conheço o nome.
Pronto. E
falavam-me que era, mas isso era voz corrente na altura, depois do atentado, meses depois, e nomeadamente depois de ter sido ouvido aqui numa das comissões, ou se calhar mais que uma vez, depois a imprensa falava, tinha estado o livro até sido ouvido, não sei quantos, e depois aumentava,
sim,
noticiava o que tinha que noticiar e portanto, nós comentávamos. Qualquer cidadão comentava, não era só eu.
Mas então eu vou-lhe pedir que faça um esforço de memória. Só falaram deste nome depois de ter sido noticiado na imprensa ou depois de ter havido, depois de haver uma comissão de inquérito, ou antes já se falava deste nome?
Só me recorda quando o nome começou a ser publicitado, que eu nunca vi falar no livro de Rodrigues. Depois do nome ter sido publicitado,
sim,
na imprensa naturalmente, é que eu comecei a ouvir falar no nome. Não, a pessoa não conhece, como digo, já disse mais uma vez, a pessoa não conhece. O nome fiquei a conhecer, como tantos milhares de cidadãos.
Pronto, não, portanto, por entre as forças de segurança...
Não circulava esse nome. Não.
Antes nunca tinham ouvido falar deste nome. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria muito breve. Depois das questões postas por Sr. Augusto Cid, ocorreu-me perguntar-lhe. Estava também consigo, na altura da partida do antigo Primeiro-Ministro Sá Carneiro, um outro agente das Forças de Segurança da PSP, chamado, salvo erro, agente Guimarães Costa.
Guimarães Costa estava comigo.
E ele estava consigo também na placa?
Comigo na placa também, exatamente.
E ele observou o mesmo que o...
Rigorosamente a
mesmo
mesma coisa.
Mesmo
porão? Rigorosamente a mesma coisa que eu vi.
E comentaram um com o outro esse...
Eu admito que sim, sou deputado. Eu não posso dizer agora as conversas que temos com vocês. Admito que, efetivamente, nós ao vermos a tragédia, digamos que, teríamos comentado um com o outro.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Ana Sofia Bittencourt. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só por uma questão... O corpo, esta equipa especializada da PSP que existia na época e que ainda hoje existe, era composto por quantas pessoas na região de Lisboa?
O corpo em si ou as equipas do mesmo isto? Ou o corpo de segurança?
O corpo?
Posso precisar na altura, sei lá. Aqui na altura ainda éramos poucos. Não sei se ultrapassaria os 100, não faço ideia.
Seria esta equipa especializada, toda ela, não é? Que faria o acompanhamento das individualidades estrangeiras que nos visitassem, certo?
Exatamente.
Consegue-me dizer alguns dos nomes que esta equipa alargada?
Falei há pouco do meu chefe direto, que era o comissário David Borges. Depois, é claro, havia o... Estava comigo. Depois era o chefe era só eu, na altura, não havia outro chefe. E eram subchefes e agentes. Agora, enumerar o nome...
Mas havia mais alguém vocacionado para este acompanhamento das individualidades estrangeiras?
Dentro
ou...
da PSP,
sim,
era só esse grupo. Só.
E não havia agentes mais específicos para isso? Dentro desse grupo, agentes que normalmente...
Eram pessoas iguais. Tínhamos todos a mesma especialidade. Não, ninguém ali é... Portanto, eu, como chefe na altura, obviamente tinha outros conhecimentos que o agente não teria, mas éramos todos especializados, todos tínhamos o mesmo curso. Mesmo o curso que eu tinha como chefe, o guarda, portanto, o agente, o subchefe, tinha também o mesmo curso. Pois, obviamente, dada as minhas responsabilidades, que eu, junto dos comandos, ia absorvendo mais qualquer coisa.
Sim.
Mas os custos eram iguais para todos.
E não se recorda, então, de agentes que tenham feito este acompanhamento na altura, de individualidades estrangeiras?
Não. Porque éramos todos. Enumerar se que há o subchefe Ramalhete ou A, ou B ou C, todos nós éramos, porque aqui havia... Dentro do grupo. Todos têm a mesma possibilidade e todos estávamos preparados para fazer segurança aos nacionais e aos estrangeiros, a militares e a políticos e a civis.
Sim, mas quando está afeto, pelo menos hoje acontece, não é? Quando está afeto a um gabinete de Primeiro-Ministro, tem uma rotação que não é diária, portanto há uma escala que ficam alguns meses, calculo.
Sim, meses,
largo, não é?
Meses,
e, portanto, ficam, e era nesse sentido, ou seja, tanto as equipas ocupadas com alguns, restam outros tantos destes 100,
pois,
numa escala.
Certo.
E era tentar perceber quais eram os da escala que estariam fora nesta altura.
Os que estavam fora do Primeiro-Ministro e da Presidência da República são fixos.
Sim.
Eu acho que eu não tenho bem certeza, mas acho que os do Primeiro-Ministro, a segurança do Primeiro-Ministro também é fixa. A do Presidente da República já nessa altura era fixa. Quem ia para lá fazia os 10 anos. Os 10 anos se o Presidente fosse reeleito, obviamente que sempre foi. Do Primeiro-Ministro, acho que hoje, eu estou fora já há uns belos anos, acho que hoje os primeiros-ministros já são fixos. Digamos, o bolo, o grupo que fica fora, vem cá o Presidente dos Estados Unidos e é quem está na calha, quem está, digamos, com menos trabalho nessa altura, que avança para...
E quem fazia essas escalas? Era este seu chefe, David Gomes?
Era esse David Borges.
David Borges. E este chefe ainda está, sabe-se, está vivo?
É vivo, já está fora da polícia, que ele é mais velho do que eu. Sei que mora no Algarve, mas não sei onde.
E as escalas tinham, com certeza, registros, não é? Que se podem consultar.
Havia que na altura, não sei, porque o registro ficava na ocasião, mas... É umas escalas, não digo precária, as escalas não eram precárias, mas admitamos que chegava o Príncipe de Gales a Portugal e o Sr. Comissário David Borges e o subchefe Manuel qualquer coisa, e mais o José Manuel, mais o José Joaquim e assim, vão fazer a segurança próxima. E o Jacinto, mais José Luís e mais outro, vocês vão fazer a segurança avançada a tal que vai para o local uma hora antes, ou o tempo que for necessário, para ver se há alguma coisa de suspeito. Isso ficava escrito na altura, hoje não sei se esses registros existem, passados estes 30 e tal anos, está em arquivo morto ou se calhar até desapareceu, não sei.
Esses processos de pedido, imagino que um ex-embaixador dos Estados Unidos em Portugal viria a Portugal. Esse processo de pedido deste tipo de segurança era feito como?
Isso era feito pelo Ministério da Administração Interna, diretamente para o Ministério. O Ministério passava para o Comando-Geral da Polícia, ou chamada Direção Nacional de Segurança, e depois o Comando-Geral passava para o Comando Digital, que é o Comando de Lisboa. E o Comando de Lisboa passava então, isto é... digamos, a tal burocracia passava então para o pessoal especializado, para o chefe desse grupo especializado, e ele depois nomeava em função da ameaça provável, em função do peso do político ou do militar que viesse cá, assim ele nomeava duas ou três equipas mais ou menos pessoal em função da ameaça eventual, do peso político que a pessoa tinha, do militar que era, se era general, se só era major. Major nem tinha segurança, é claro.
Major não teria. Muito bem. Quando diz que em Angola fez o serviço militar obrigatório, pode-me dizer em que local e qual era a arma?
A arma era caçador especial, o que é hoje comando. Era caçador especial e estive em Angola, tive um ano na região de São Salvador, no norte de Angola. Depois, o outro ano, vim para a intervenção da cidade de Luanda, também norte, mas com, digamos, com uma missão mais leve, era fazer segurança à cidade e era levar mantimentos, acompanhar os mantimentos a companhias isoladas no mato.
E recorda-se os períodos em que esteve em São Salvador e em Luanda?
Estive de 62 a 63 em São Salvador e de 63 a 64 em Luanda.
E depois ingressa na polícia em...
Depois concorri à polícia.
Em 64?
Antes de 64, sim, concorri. Em 64, agosto de 64, ingressei na polícia.
Muito obrigado.
Se não há mais questões, agradeço ao nosso depoente e as declarações que fez, aquilo que nos esclareceu, e suspenderíamos os trabalhos por 2 minutos. Temos já 2 depoentes, a doutora Inês Serra Lopes e a senhora Conceição Monteiro, e portanto agradecendo desde já ao seu subcomissário Mário Inácio Costa.